será que eu posso dizer que sou cúmplice do meu marido, eu sou cúmplice da minha esposa? Como é esta ideia? Então eu vou começar com a frase assim: você é cúmplice do seu cônjuge quando... Aí vou colocar algumas situações, algumas características do que eu acho que faz parte de uma cumplicidade. Então você é cúmplice do seu cônjuge quando você tem alvos em comum com ele que não importa mais a ninguém. E conversa sobre esses alvos, vão fundo sobre esses alvos. Com relação aos filhos, o que é que faz com um? Coloca na natação, já está na hora, e bota em colégio particular ou colégio do governo, que tem a vantagem de ser de graça, mas é caro. Mas é de graça, mas o ensino não é tão bom. Aí a ideia do futuro do casal. Ah, eu estou precisando em trabalhar noutra coisa, vou deixar isso, não aguento mais 3 anos esse emprego, e eu quero arranjar um emprego, mas era bom você não trabalhar por isso, é bom trabalhar, e quando vier o neném, você vai continuar trabalhando, esse tipo de conversa, e aposentadoria, como é que faz, e fica só mesmo no INSS, eu já entro na aposentadoria privada, que é bem carinha, mas é mais segura e tal, e troca de moradia, vamos para casa, sai do apartamento, ou faz o contrário, ou já está bom de parar de alugar. Então, esses planos que muitas vezes são mais a longo prazo, ou não são tão simples, de o que vai fazer esse fim de semana, não é esse tipo de plano que eu estou falando, mas planos esses que fazem o dia a dia de um casal ao longo do tempo, que nunca deixam de ter, e que os dois curtem essas conversas, curtem falar disto, dentro de um clima de uma união cúmplice mesmo. É, não dá briga falar disto, não é um ponto tenso, ou é um ponto que até nem se fala mesmo, porque já disse que não quer nem ouvir falar disso, ou outro. E aí é o anticúmplice, no caso. Não é aquela coisa gostosa, combinada, traçada. Aí fala hoje de uma ideia, daqui a um pouco tempo outro tem outra ideia, e vai aperfeiçoando, ou muda os dois de ideia. Mas é uma coisa dos dois, ali, só dos dois, que não interessa mais a ninguém. Pode até conversar numa roda, eu e fulano estamos pensando assim e tal. Se quiser comentar, por acaso, mas não interessa a ninguém. É uma coisa do casal, muito peculiar a ele. Isso é gostoso. E a cumplicidade, eu acho que encontra-se exatamente no clima para falar desses alvos livremente, sem medo, sem cortes, sem tensões, sem proibições. Não é que vai falar. Todo casal tem que falar da escola do filho, claro. Tá, o dia da matrícula está marcado, tem que falar. Tem que falar onde é que vai morar quando o aluguel acabar, o contrato sai ou não sai desse apartamento, é claro. Mas o que eu estou falando não é só em falar disto. É a forma, se existe um clima gostoso ao falar nisto. Este é o ponto que eu estou colocando aqui. Se tem clima, se é legal, se é uma curtição falar no novo lugar de moradia, se vai se mudar ou não de cidade, atender aquele convite ou não que recebeu o profissional, falar disto é gostoso, encarar essa nova fase do casal e tudo. Você é cúmplice do seu cônjuge quando tem expressões bem peculiares que só vocês usam e que algumas vezes até derretem o outro. Algumas são meio infantis, expressões engraçadas, você já deve ter ouvido isso. Neném, doce de coco, neguinha, filhinho, fifi, tetê, janjão e por aí vai. São nomes, expressões que só um sabe. Talvez vem do tempo de namoro, que só vocês sabem como é que surgiu. E que em certos momentos, talvez não o tempo todo, mas momentos de mais carinho, momentos de mais intimidade, aí lá vem esse apelido gostoso, isso é cumplicidade. Pode parecer que é até uma tolice isso, uma coisa, que a existência desse clima é coisa engraçada e tudo, pode até ser, mas na realidade é mais sério do que a gente pensa. É mais sério e importante no casamento do que a gente pensa. Um ter uma expressãozinha para chamar o outro, e o outro vice-versa. Fica a ideia. Espero que você não ache muito infantil. E se achar infantil, pode continuar achando, porque coisas infantis também são gostosas. Por que não? Então, se você não tem um apelido para o seu cônjuge, que tal inventar? Cuidado, porque pode ser explosivo também. Tem que ser muito gostosa, muito natural. E realmente legal. Não vá botar um apelido aí por conta dessa sugestão que o outro não gosta. Aí, paciência, está sendo o contrário, né? Mas eu acho que se vocês têm esses titulozinhos, essas expressões, vocês já têm. Se não tem, não sei nem se vai dar certo criar. Mas seja como for, é gostoso e dá uma ideia de cumplicidade. Porque só você sabe esta expressão, aquele apelidozinho, o outro. Ninguém no mundo mais sabe. Ora, isso é ser cúmplice. Você é cúmplice do seu cônjuge quando você conhece maneiras de seduzi-lo sexualmente. Eu não estou dizendo que você é cônjuge, é cúmplice do seu cônjuge se você tem relações sexuais com o seu cônjuge. É óbvio que tem. Todo casal tem, pelo menos o casal com o mínimo de normalidade. Mas eu falo aqui no prazer dessas relações, o nível de satisfação, que é muito diferente, muito mais agradável, quando tem cumplicidade. E quando isso ocorre, um pode falar de uma maneira muito mais aberta com o outro, das suas preferências nesta área, sexo, dos seus desagrados, como gosta, como não gosta. Pode até brincar com o outro em certas situações sexuais mesmo. E nessa questão que eu falei de apelidos, pode até surgirem aí alguns apelidos, alguns nomezinhos que mostram uma grande cumplicidade e uma boa dose de diversão quando um chama o outro de uma maneira sensual, até mesmo com insinuações sobre desempenho, sobre preferências e por aí vai. Agora, claro que esse tipo de apelido, esse vai ficar só entre os dois mesmo, né? Porque não tem muito a ver com a parte do sexo. Mas por que não? Por que não? Por que não brincarem com este assunto? Por que não fazerem disso uma coisa legal, até no ponto de bem-humorado, gostoso, agradável, prazerosa? Nós nascemos com o instinto sexual dentro. A criança muito rapidamente já começa a desenvolver. E quem é pai é que nota, fica chocado. Como é rápido, a gente nem nota em nós mesmos. Mas quando vem os filhos, a gente não sabia que era tão rápido que isso já vinha. A menina já está pensando nisso, como é que pode? Mas aí já vem a ideia, cuidado, não pode. E o menino sabe que não pode, é proibido. Aí é a adolescência, aí é que é proibido mesmo. E o pai fica em cima e tal. E aquela ideia de que sexo é uma coisa pecaminosa e tal. E o pior é que é, com uma exceção no casamento. Que não é, essa é a exceção, que sexo não é pecaminoso. Sexo é uma bênção dada por Deus. Mas tirando aquela mulher de 3 bilhões de mulheres que existem no mundo, você tem uma com a qual o sexo não é errado, pecado, impuro. Então, por isso fica aquela ideia de que com todo mundo no mundo é pecado, menos com um marido ou com uma esposa. Então, aquela é difícil tirar da mente aquela noção de que é uma coisa pesada, até meio suja, não pode, ah, o pai pegou a filha. E não tinha aí. Deixe de lado tudo o que você entende de erro, de feio, de pecado no sexo, quando você está olhando para a sua mulher. Quando você está olhando para o seu marido. Acabou-se. Aí é para ir até para outro extremo. É para ir para outro extremo. É para ser gostoso, muito gostoso, agradável. Os dois têm liberdade, como quiserem, de satisfazer um ao outro sexualmente. Um é do outro, um deve o próprio corpo ao outro. E não tem que dar satisfação a ninguém, é só os dois fechados num quarto. Então, neste ponto, eu acho que a cumplicidade devia ser um espetáculo. Deixa eu dizer de outra ordem. Quando no sexo há cumplicidade, é um espetáculo. Fica muito, muito gostoso, fica mais leve, mais light. E eu acho que Deus fez o sexo para quando feito corretamente, ou seja, com a sua esposa e seu marido, é realmente para ser muito prazeroso. Então fica aí a ideia. Você é cúmplice do seu cônjuge quando você conhece maneiras, conhece os pontos, conhece as formas, o jeito de seduzi-lo sexualmente. Você é cúmplice do seu cônjuge quando conhece os gostos pessoais dele em detalhes e usa isto para agradá-lo. Porque conhecer os gostos pessoais também, claro que todo marido e toda mulher, por mais mal casados que sejam, conhece o gosto do um e do outro, você conhece. Mas a cumplicidade está não em conhecer simplesmente, mas em lançar mão deste conhecimento para tornar a vida dos dois mais agradável. É o café é forte, a luz fraca na hora que o outro quer dormir, porque é sensível à luz, é o bife bem passado ou mal passado, a blusa de couro muito forte e tantas outras coisas que você conhece do seu marido e da sua esposa, o tipo da comida, o tipo do sorriso que o outro faz, não gosta da gargalhada muito alta dela em público ou não gosta disso, você sabe. São detalhes pequenos que eu estou colocando aqui, mas que uma vez sendo observados e levados a sério, eles dão um sabor muito grande ao relacionamento conjugal. Eu diria que dá um certo sal. E quando um casal é cúmplice do outro, nisso de conhecer profundamente os gostos, ele vira quase um profeta com relação ao outro. Ah, não faça assim não, que o fulano não vai gostar não. Surpresa no aniversário dele? Não, nem faça, ele não tolera surpresa. Porque sabe tudo. Ah, isso aqui, a fulana vai adorar, se vocês estão pensando em fazer isso, vai gostar demais, ela gosta demais disso. Então, você pode predizer, com uma chance de acerto altíssima, quando o outro vai gostar, quando não vai gostar. Ora, se você pode predizer, e você tem essa cumplicidade junto ao outro, de saber coisas que ninguém sabe, só você sabe, use e abuse disto. Faça isso para agradar, faça isso para enriquecer o casamento, para ficar ainda mais agradável o relacionamento. Você é cúmplice do seu cônjuge quando sabe, como ninguém, as fraquezas, os medos, os pontos fracos e respeita. Respeita esses pontos. Qualquer cônjuge já viu outro em momentos de baixa, triste, deprimido, chorando, talvez soluçando como uma criança, por motivos e em situações que ninguém nem imagina. Só a mulher sabe. E só o marido sabe. É uma situação grande de cumplicidade. A mulher sabe pontos fracos deste homem que nem a mãe dele sabe. E o homem sabe pontos fracos da sua mulher que nem a mãe dela sabe. Nem os irmãos, nem... Não sabe. Ele sabe. Porque é uma vivência muito intensa, muito íntima, muito frequente, ininterrupta, de fato. Agora, o cônjuge cúmplice, ele maneja esse conhecimento, esse poder que ele tem sobre o outro, porque você saber fraquezas de outro é poder sobre o outro. É exatamente o pânico que todo mundo fica com a internet aí, com falta de privacidade, e esses Google da vida, e ficam sabendo tudo de nós. Por quê? As informações que eles têm de nós. Isso gera poder, controle Então você tem um poder sobre a sua esposa que você não imagina. E você, a esposa, tem sobre o seu marido. Mas usar, então, este poder ou esta condição de uma maneira elegante, de uma maneira saudável, usar essa cumplicidade de uma maneira gostosa, isso é muito importante. Pouca coisa existe de mais mau gosto do que uma mulher falando para as amigas ou numa roda dos defeitos do marido, ou o marido falando dos defeitos da esposa para os amigos, mesmo amigo íntimo, e eu numa roda que é pior ainda, e mau gosto também, mesmo estando só os dois, é um lançar no rosto do outro, uma fraqueza, no momento errado, momento de raiva, você isso, e já esqueceu que você estava chorando anteontem por aquilo, e tal, feito um bebê, aí descontrolado. E isso é usar de uma cumplicidade no mau sentido, é ruim, é abusar do conhecimento íntimo que um tem do outro. O cônjuge cúmplice, ele guarda essas coisas de uma maneira muito especial, com respeito, com amor, e sempre procura ajudar o outro em momentos de fraqueza, e usar aquele conhecimento no momento em que ela sabe, ou ele sabe, que vai tocar o coração do outro, que vai ajudar o outro. É quase como um tesouro, aquela arma que ela tem, ou ele tem, é usada de uma maneira muito cuidadosa, como um tesouro mesmo, para dizer palavras que só ela poderia dizer, porque ela sabe o que ele tem, com o olhar dele, da maneira como ele chega em casa, ou como ela chega em casa, ele sabe o que, que ela tem. Como eu comentei, a mãe, se olhar, já não vai, já perdeu já aquela profundidade de conhecimento, mas o marido sabe, a mulher sabe, pois seja cúmplice usando essas coisas de uma maneira muito positiva, as fraquezas, as fragilidades, as carências do outro, porque todos temos essas carências, todos já nos abrimos, querendo ou não, diante da nossa esposa, do nosso marido, todos já nos derretemos diante deles, querendo ou não, então nós estamos nas mãos do nosso cônjuge, nesse aspecto, não tem jeito. E seria bom dizer assim, graças a Deus que estamos, porque na mão de um cúmplice amado, que não vai abusar disto, não vai usar isso para me ferir, pelo contrário, vai usar isso para me curar, ajudar a minha fraqueza. Você é cúmplice do seu cônjuge quando, ao conversar com ele, em vez de se referir a um filho do casal dizendo meu filho, você prefere, com todo prazer, dizer o nosso filho. Eu já vi casais conversando e tal, e um diz, porque o meu filho, minutinho, está falando com o pai do seu filho. Está falando com a mãe do seu filho. Não, porque eu não admito que a minha filha vá não sei o quê. Ela é minha filha também. E ninguém no mundo pode dizer nosso filho, senão o seu marido. E ninguém no mundo pode dizer o nosso filho, senão a sua mulher. Cumplicidade total, absoluta, na posse dos filhos. Então, a ideia, e quando alguém diz que é o meu filho, falando para o próprio cônjuge isso, não é só uma expressãozinha não, sabe? De trás disto tem uma coisa ruim. É que pode dar ideia de dizer assim, ele é meu filho e vai fazer do meu jeito, porque eu sou a mãe, ou eu sou o pai. Mas está se esquecendo que você não gerou esse menino só, que tem o outro, ou a outra. Então, tem que entender que quando pensar no filho, é nosso, nosso, nunca é meu. E até quando está falando para outras pessoas, se referindo a um filho, é elegante se referir ao marido. Ah, porque o nosso filho, o marido estando ao lado, ou a esposa estando ao lado, é elegante. É porque o nosso... quantos filhos você tem? Temos três. A mulher do lado. Quantos filhos você tem? Temos três. Com a mulher do seu lado, ou com o marido do lado. Você não tem só. Então é bonito colocar o outro junto. É utilizar muito bem uma cumplicidade de uma coisa única com relação a um e ao outro, que é a posse dos filhos. É uma forma de reconhecer que aquele filho nem existiria se não fosse o outro. Já pensou? Aquele você diz assim, porque o meu filho é, o seu filho não existiria se não fosse o seu marido. E a sua mulher não existiria. E você não poderia nunca dizer o meu filho. Então não é seu filho, é o filho de vocês. Ou o nosso filho. É uma maneira de lembrar que ambos têm responsabilidades e interesses sobre o filho. Ah, porque é seu filho, você quer fazer assim? Mas eu, é meu também, e eu quero fazer assado. E agora? Vamos conversar. Vamos dialogar. Lembrando que nessa conversa, nesse diálogo, o marido é o cabeça. E vai ter, se alguém vai dar o tom no final desta conversa, vai ser o marido. Não tem dúvida. Sim, mas vai ter diálogo, vai ter conversa e o marido sábio vai querer ouvir a esposa, a opinião da esposa. E muitas vezes, quando trata-se de filho, ela vai ter até mais insight e mais faro do que ele próprio. Tudo bem, mas no fim, a decisão, se tiver que haver uma decisão, vai ser dele. Porque ele é o cabeça e ela precisa entender isto. Mas seja como for, é bom lembrar que o filho deve ser responsabilidade dos dois. Ok. Você é cúmplice do seu cônjuge, é a penúltima, quando acha que ainda tem muito que conversar com ele, muito que compartilhar, muito que viver. Sim, pastor, mas isso aí depende da idade do tempo de casado, né? Da idade não, do tempo de casado. Um casal de velhinho não vai achar mais que tem muito que, ainda tem muito que conversar, muito que tratar. Eu discordo com vocês porque vai sim. Um casal velhinho, com 60 anos de casado, vai achar que ainda tem muito o que conversar, muito o que trocar ideias, muito o que compartilhar, muito o que conviver. Não sou velhinho, como meus pais são. Eles têm 60 anos de casados. Eu não tenho como eles, mas tenho 35 anos de casado, eu e Sandra. E eu posso dizer que não depende do tempo de casado. Talvez vocês que têm 5, 3, 8... Diz assim, mas com 35 anos de casado, ainda tenho que conversar, ainda tenho que trocar ideias, agora que tem mesmo, tem muito que conversar. E sabe por quê também? Porque a vida é dinâmica, e nós mudamos de idade, nós mudamos de cabeça, mudamos a maneira de ver as coisas. Até 5 anos atrás, nós nunca sabíamos o que era ser avós, agora nós sabemos. Então as experiências novas vão chegando. E sempre vai ter. A gente não falava em aposentadoria muito, hoje fala muito. Então, tem muito o que atualizar, conversar e trocar ideias. E o tempo passa muito rápido. E quando o casamento é bom, é muito gostoso esse dia a dia. O novo dia que os dois acordam e vão curtir juntos mais algumas horas de vida, com algumas dificuldades que todo casamento tem. Mas de maneira geral, quando o casamento é bom, se curtem e gostam de estar um com o outro. E chega de tarde, olha para o relógio, opa, já chegou a hora de eu ir para casa e ver minha mulherzinha, ver meu maridinho querido e ver as crianças. E isso é muito gostoso, é uma cumplicidade espetacular. Você achar que tem o que compartilhar com o seu cônjuge. Ah, eu não posso esperar a hora para contar isso para ela. Eu vou logo ligar no celular que eu não aguento chegar em casa para contar isso para ele. Isso é cumplicidade. E às vezes coisa que você não vai contar para ninguém, só para ele ou só para ela. E é muito gostoso. Por fim, você é cúmplice do que seu cônjuge quando você acha apavorante imaginar a vida sem ele. O motivo é muito óbvio, para que eu tenha que explicar ou comentar isso. Mas já que devemos aceitar a vontade de Deus e que um dia um será levado, às vezes os dois juntos, mas é raro, geralmente um antes do outro, então fica a sugestão tanto quanto óbvia. Mas às vezes as coisas óbvias nos passam desapercebidas, a gente nem nota e a vida vai passando. Então, aproveite cada dia, com o marido que Deus lhe deu, com a mulher que Deus lhe deu, e se torne cada vez mais cúmplice dele. Se vocês se identificam nesses pontos que eu coloquei aqui, em vários deles. Então, acho que podem dizer que são cúmplices um do outro e parabéns se estão, porque é muito gostoso um casamento cúmplice. Porque essas coisas dão um sabor muito especial ao relacionamento. Foi lido aqui já, Efésios 5, 22 a 33, quando mostra que o marido ama a esposa e a esposa ser submissa ao marido é a espinha dorsal de um casamento aprovado por Deus. E um casal que obedece esses padrões certamente terá um casamento muito bem sucedido. Mas é bom adicionar ao aspecto do amor sacrificial e profundo do marido pela mulher, e da mulher pelo marido, mas incluindo aí uma submissão. Mas é muito gostoso quando se adiciona isso, umas boas pitadas de sal, de curtição, de diversão, de boas risadas, e de boas gargalhadas, e de apelidos engraçados, e de situações curiosas, que só os dois sabem, e que vão recordar quando eram recém-casados, o fora que um deu, o constrangimento que um teve com o outro, nisso ou naquilo, e o primeiro beijo, e a primeira relação, e tantas coisas que pode recordar, e o primeiro comunicado que ela estava grávida, e tantas coisas. É tão rica a vida conjugal, pode ser tão rica quando ela é feita de cumplicidade, cheia desses pontinhos aí gostosos e agradáveis e que faz a rotina de um relacionamento que tem tudo para ser desgastado, e é, na realidade, é desgastado, pelo menos até um certo nível, porque nós somos pecadores, nós somos ruins de coração, como Cristo disse, nós somos maus de coração, e a intensidade da relação, as situações, as mais diversas que nós enfrentamos juntos, perdas na família, e perdas de emprego, e doenças, dores, noites mal dormidas, mau humor, e hormônios desequilibrados, e tantas coisas a gente enfrenta um com o outro, que há desgaste, sim. Então é por isso que eu podendo, eu incentivo um casal, curtam, faça do seu relacionamento uma diversão, uma coisa gostosa, uma brincadeira até, no sentido cuidadoso da palavra brincadeira, uma brincadeira muito séria, ou uma seriedade brincalhona, como vocês queiram classificar, mas uma certa leveza no casamento. Eu espero estar tentando conseguir passar isso que eu quero para vocês. É um tempero muito importante no casamento, essas coisas que fazem o casamento realmente mais divertido. Tudo isso contribui para o crente correr para o Senhor Jesus Cristo e dizer todo dia, Senhor, muito obrigado pela fulana, minha mulher, que tu me deste. É tão gostoso ser marido dela. Senhor, muito obrigado pelo fulano, meu marido, que tu me deste. É muito gostoso viver com ele. Que nós possamos ter cumplicidade suficiente para fazermos essa oração todo dia ao Senhor Jesus Cristo, com toda sinceridade e alegria. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essas considerações, se não diretamente tiradas da tua palavra, mas certamente amparadas nos preceitos e nos princípios dela. Trabalha nos casamentos, que os casamentos da luz do mundo sejam cada vez melhores e galguem alturas nunca antes alcançadas até aqui. Que sejamos encharcados nessas noites de casais e nas próprias pregações, que aqui e acolá vem algum assunto de casamento e de família, encharcados, embebidos da tua palavra quanto à questão do casamento, porque é algo que tem tantos motivos, como já comentei, para ser desgastante, para ser irritante pela própria natureza da relação, mas se soubermos utilizar o que a tua palavra nos ensina, Senhor Deus, podemos fazer esse relacionamento ser agradável numa magnitude muito maior do que os desgastes. Os gastos existirão, é ingenuidade achar que não, é um romantismo infantil achar que não, mas esses desgastes, com certeza, serão totalmente impotentes para estragarem um casamento, se aplicarmos a tua palavra, se aplicarmos a capacidade de perdoar, de pedir perdão, de amar, de ser cúmplice um do outro, no melhor sentido da palavra, esses desgastes serão pequenos e serão bem acompanhados por diálogos sérios, profundos, difíceis alguns, mas pacíficos e levados por um companheirismo, uma camaradagem, uma cumplicidade grande. Posso dizer uma cumplicidade em Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.